Calma aí.
Espera aí.
E aí, seus macuenses, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, o podcast do 1-2. E aí, Jéssica, tudo bem?
Eu tô suave, velho. Comecei uma segundona de bom humor e pretendo continuar a semana assim.
Que delícia, cara. Agora você tá com uma doguinha.
Ah, é? Olha aí. Você acabou de lembrar, talvez, o porquê dessa minha felicidade também, né, velho? Tá diferente agora. Mesmo acordando cedão pra levar lá pra fora pra fazer cocô e xixi, tá suave.
Ela não tá destruindo a casa?
É, tá. Mas eu tô tentando... Tá, velho. Só que eu tô tentando educar. Eu tô lendo um livro, né, de adestramento. E aí, com 2 meses, ela já tá sentando com o meu comando.
Corói?
Muito fofa, velho, sim.
Corói?
É, sim.
E aí, Leonardo, como é que você tá?
Ah, eu tô bem, né? Acabei de acordar, então eu tô mais descansado.
Por que você acordou às 8 horas da noite?
Cara, então, eu acordei muito cedo hoje. Aí eu fiquei o dia inteiro com aquele, ai, preciso dormir, preciso dormir. Aí eu tomei um cafezinho da tarde, aí deitei no sofá pensando, ah, daqui a pouco tem que gravar. Aí, a hora que eu terminei de pensar que eu tinha que gravar, eu já tava não pensando, eu estava sonhando que eu estava gravando. E aí já era tarde.
Mas vamos conversar aí sobre esses acontecimentos. Quanto é muito cedo?
Ah, muito cedo pra quarentena, tipo, 8 horas, vai, eu acordei.
Ah, é cedo, mano.
Ah, é que você fala, não é muito cedo. Se você falar pra umas pessoas aí que 8 horas é cedo, a pessoa fica em churros com você.
É, na quarentena a minha mina tá acordando tipo 5 da manhã pra fazer yoga, velho.
É, tá ligado? Ah, os velhos aqui da frente da minha casa, mano, eles acordavam 5 horas da manhã pra varrer a rua.
Eita, muito.
Isso é determinação de acordar. É, exato. Isso que é foda.
E aí, Miguel, como é que você tá?
Tranquilo, tudo certo.
Tá de castigo no armário?
Cara, tô de castigo no armário mais uma vez, olhando pra minhas roupas, olhando pras minhas anotações, pro meu tabaco, pro meu filtro. E tema de hoje que você falou é o lance do aleatório. Esse lance da cachorra da Jé, a Azinha, ele já é um pouco aleatório, porque quando eu tava falando com ela na semana que ela pegou a dog, ela tava na dúvida se ela começava a fazer macramê ou se ela adotava um cachorro.
Não, ela tava certa de que ia fazer macramê, não é que ela tava na dúvida.
É, exato. Ela tava certa tanto que ela comprou os aparatos para fazer o macramê.
Exatamente.
Ai, não, tudo bem, isso é verdade, mas ela tava ali ainda... O lance do cachorro foi meio em cima assim.
Não, a última vez que eu vi a Jéssica, inclusive, ela tava tentando adestrar a Azinha a fazer macramê.
Isso é aleatório, né?
Isso é aleatório.
Boato que não funcionou.
Ai, vou mostrar a foto pra vocês então, pra ver se não funcionou.
Pô, começamos esse episódio bem já, com risada de porquinho e tudo, hein?
E se você chegou aleatoriamente aqui nesse podcast, esse é um 2 Testando, o podcast do 1-2. E a gente fala de maconha toda terça, quinta e domingo lá no YouTube, no canal 1-2 e no 1-2 Backup. E às vezes sexta-feira também tem uns vídeos e quando dá vontade também. E a gente também tá em todas as mídias sociais, @canal12 no Instagram, no Facebook e no Twitter, como @canal12. Inclusive vai ter uma postagem especificamente desse podcast pra você comentar qualquer coisa que você quiser, já que o Spotify não tem caixas de comentário.
Ainda bem, continue assim.
E antes de começar com o tema do podcast de hoje, deixa eu falar da Don Kush. A Don Kush é uma marca nova aí que chegou no mercado canábico com as piteiras mais treta da galáxia. Você que acompanha a gente no Instagram já deve ter visto os backs de piteira longa, piteira de vidro e tudo mais. E lógico, a gente vira e mexe, tá falando de redução de danos. E a brisa é essa, cara. Se você quiser aproveitar o seu cigarrinho do artista da forma mais saudável possível, piteiras, redução de danos. Tem de papel, de vários tamanhos, tem de vidro, que dura pra cacete se você tiver cuidado. Segue lá, Don Kush Oficial com 2 Fs, pra você sacar as novas piteiras mais tretas que estão rolando, fechou? Mas vamos pro tema. E, manos, o tema de hoje, como o Miguel já adiantou, porque ele quis ser ejaculação precoce?
Acontece, eu acho, ainda mais na quarentena. Ainda mais na quarentena que as pessoas estão...
Não podia perder o gancho, mano. Não podia, velho. A Jéssica levantou a peteca, quando ela perdeu, eu cortei, mano.
Justo. Tá certo, pô. Eu acho que isso tá acontecendo mais na quarentena, viu, William? Que as pessoas estão mantendo o afastamento social e tal. E aí, quando encontram uma pessoa, já tem logo a ejaculação precoce.
E a gente vai falar hoje de situações aleatórias que aconteceram na vida. Tipo, sabe aquele momento que você olha e fala, o que que tá acontecendo? Como é que eu vim parar aqui?
Sim.
Esse tipo de coisa. E eu acho que eu vou começar, porque tem uma situação bastante aleatória que aconteceu na minha vida, que quando eu falo, ninguém acredita. Um dos meus primeiros trampos no audiovisual foi numa produtora pequena lá, que tinha, né, fazia conteúdo pra TV comunitária de São Paulo, e trabalhei mocota lá durante quase toda a faculdade inteira. Sou muito grato àquele lugar, porque aprendi muito e pagou quase que toda a minha faculdade.
Porém...
Não tem poréns.
Ah, tá.
Um dos caras que é lá na produtora era um cantor de fado português. Fado português, que quem não conhece, é uma música tradicional portuguesa, que é muito bonito, por sinal. Seria talvez o equivalente ao jazz americano, é o fado português. Tem até uma, entre aspas, modalidade de fado que eles chamam de fado vadio, que eu não vou pagar de especialista, mas tem a ver com a vadiagem mesmo, né? E tem meio essa coisa de ser improviso, né? Tem a guitarra portuguesa que não tem partitura, não tem porra nenhuma, é quase tudo no improviso. É bem bonito e etc. E aí, esse cara, conheci ele quando troquei ideia, o Sebastião Manuel, saudoso Sebastião Manuel. E eu comecei a fazer uns trampos pra ele, tá ligado? Ah, queria gravar uma música, chega aí, eu colava no estúdio com ele, gravava, blá, 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 blá. E aí a parada aconteceu, que foi crescendo o negócio. Primeiro ele gravou uma música e achou espetacular, falou, nossa, que legal. Porque a galera do fado português, toda meio que... é uma comunidade, né? Então eles gravam só entre eles, conhecem, tipo, um estúdio, grava todo mundo. Eles tocam nos mesmos lugares, que normalmente são restaurantes portugueses ou casa de show portuguesa. E aí ele ficou impressionado. Nossa, levei ele num estúdio de verdade, pá, com todo... como se grava uma música profissionalmente, né? E ele ficou bastante impressionado e ele falou, ah, quero gravar um disco com você. Daí já começa uma situação aleatória que eu vou produzir um disco de fado português, tá bom.
Caralho.
Fiz todos os arranjos, não sei o que lá, chamei gente pra tocar, chamei uns músicos, assim, que instrumentos que eu não toco. Fiz corais, inclusive com a minha mina, se vocês não estão ligados, minha mina fez coral num CD de fado português.
Caramba, você não sabia, mano.
Então, é muito aleatório isso. E o bagulho foi crescendo, e ele falou, quero fazer um show. Tá bom, beleza, o que você precisa fazer um show, né? Daí, o fado português, ele é guitarra portuguesa, violão e baixo, normalmente. Essa é a formação clássica de fado português, assim.
Nem, né? Uma bateriazinha.
Não tem bateria. Às vezes tem, mas nesse não tinha. E aí o show é basicamente isso, só que ele fazia uns covers de música pop também, tá ligado? Música pop tipo uns sertanejos em arranjo meio fado português. E eu tive que estudar fado português pra fazer os arranjos dessas músicas também. E aí ele meio que queria dividir o show em duas partes. Então, tipo, a parte do fado português tinha os músicos dele, que era amigo lá da galera da comunidade portuguesa, que era bem da hora. Os músicos mandavam benzão também. E a outra parte ele fez sem banda. Primeiro ele queria fazer com banda, né? Com uma banda inteira mesmo. Daí eu chamei a galera pra ver quanto ia sair. Eu falei pra ele, vai custar isso. Ele falou, deixa quieto. E aí fez com um playback das outras músicas mais pop, assim, tá ligado? Só que aí foi precisando de mais coisa, né? Ah, precisava fazer a luz também lá do lugar. Daí foi na Casa de Portugal, lá na Liberdade, que lugar é foda, aliás.
Nossa, é bem louco lá, já fui uma
vez. Muito foda, né? Lá. E aí eu fui lá, fiz a luz. Ah, eu precisava de um negócio pra botar de cenário lá. Ah, botei uns panos lá de cenário. Aí tinha que fazer não sei o que lá, o telão. No final das contas, eu produzi o show inteiro de fado português, tá ligado, mano? Eu caralho. Só não queria da bilheteria. E aí, tipo, eu lembro que quando começou o show, eu falei, caralho, velho. Tipo, se você falasse no começo do ano, então, você vai produzir um show de fado português. Eu falo, nem por um caralho na vida. Não tem como as peças se arranjarem pra chegar
nisso. Nem um show de fado português desse no começo do ano falar assim, William, você vai produzir um show. Você vai falar, mano, cala a boca, tá ligado?
Ainda mais de fado português, né?
É, mano.
Jamais.
Que loucura.
Mó doideira.
E hoje em dia, qual a sua relação com o Sebastião Manoel?
Então, tem uma coisa muito bonita e triste ao mesmo tempo, que quase daria um filme. Sebastião Manoel era cardíaco. Ao final do show, ele passou mal, cara.
Mentira.
Juro.
E morreu.
Foi pro hospital, caralho. Não, depois ele ficou uma semana ainda, tipo, entre aspas, bem assim, né? Tipo, conseguindo fazer as coisas, não ficou acamado nem nada. E teve um infarto e morreu, cara.
Mas eu acho essa parte que é aleatória, não o resto.
Mas eu acho muito poético que o cara fez o que ele amava. Verdade. Amava do fundo do coração, até não conseguir mais, até o último, tá ligado? Ele fez isso na semana que ele morreu, velho.
Eu tenho certeza que o William tá escondendo alguma informação aí. Ele fez alguma merda no show que deu um infarto no maluco e o William foi culpado pela morte do Sebastião
Manoel.
Faz todo sentido.
Sebastião Manoel era um cara, tipo, que foi forjado nos palcos. O cara era ele manjava do rolê mesmo, tá ligado? Ele falava que, mano, a época que ele começou a cantar lá em Portugal quando era moleque, não tinha autotune, tinha porra nenhuma. Então você tinha que saber fazer o bagulho, tá ligado?
Sim.
E aí, tipo, a coisa do palco também, mano, era uma vida inteira fazendo isso. Ele morreu velhinho já também, né, tá ligado? Já era...
Doideira, cara.
Tipo, eu me emocionei mais por ser bonito do que trágico.
Sim.
Uma história bonita de vida.
Essa foi uma bela história pra iniciar, acho que todos os outros agora vão ficar.
E foi muito aleatório. Sabe o que eu lembro, velho? Sabe o que eu lembro, mano? Que tipo assim, sei lá, quando você vai fazer um show, você tem um conceito da identidade do show que vai passar um telão. Ele falou, mano, eu quero Nossa Senhora aqui, eu quero tipo a Lisboa aqui, eu quero umas imagens aqui. E fui lá botando, tá ligado? Aí quando eu liguei o telão, fiz a timeline do telão, tá ligado? Eu falei, cara, que aleatório essa porra, mano.
Que merda é essa, né, velho? O que eu estou fazendo?
Ô, William, esse lance da produtora que você estava contando, eu lembrei de dois rolês aleatórios lá nela, né? Porque a gente acabou usando bastante lá pra produzir alguns conteúdos nossos, né? Fazer
videoclipe. Nossa, então, vocês estavam falando que eu tenho algum arrependimento da produtora. Ô, caralho, eles liberavam o estúdio tudo pra gente usar pra fazer qualquer coisa, era mó da hora.
É, então, aí, nesse rolê de gravar um dos clipes, foi onde eu conheci o Mitu, que ele fez fotografia de um dos clipes e ele nunca tinha trampado com fotografia. Ele tava fazendo jornalismo na época, acho, eu tinha se formado em jornalismo. E aí foi lá que eu conheci o Mitu, tipo, aleatório total. E uma outra coisa que eu tenho de contar de lá, que foi bem aleatório, que agora não é mais produtora lá, virou uma casa de eventos, mano.
É verdade.
Aí teve uma vez que me chamaram pra um rolê. Aí eu fui, a hora que eu cheguei, falei, caralho, mano, é aqui, não acredito. Aí você entra no rolê, tipo, é diferente, né? Você ia num lugar pra trampar, pra fazer coisa, aí você chega num rolê, que era uma casa, que era uma produtora, é muito estranho também, foi bem
louco. E tem uma história legal que ela era um puteiro, virou uma produtora. Caralho. E virou uma casa de evento, né? De show.
É um espaço muito foda, velho, tem piscina, né? É muito legal.
Mano. Então, cara, isso era tão bom, velho. Ô, imagina isso, Leonardo. Imagina isso na sua vida.
Se lá na produtora tivesse piscina.
Não, você vai lá, queima um banza, bota pra renderizar e vai pra piscina. Pensa nisso na sua vida.
Nossa, imagina esse sonho, velho.
Pensa nisso na sua vida, cara.
Toda vez eu falo lá na NWB que tinha que ter piscina, velho. Agora com essa porra dessa Covid não vai ter mesmo.
Né? Mas isso era uma delícia, cara.
Porra. Ah, eu sei um, Jé, que você pode contar seu de trampo muito bom.
Nossa, pode ir pá, velho. É que eu fui fazer umas fotos pra festa 420, que acabou não acontecendo esse ano, né, por causa do Covid. E aí, pá, falaram, vamos fazer umas fotos num balão, lá num pico. Ah, esqueci o nome desse pico aqui em São Paulo.
Boituva,
todo
né?
Mundo
Boituva.
Isso, Boituva, isso. E aí, pá, colamos, não sei o que. Falei, suave, né? Tiramos umas fotos lá embaixo e começou a encher o balão. Aí eu subi no balão e o balão começou a subir. Tava eu, o fotógrafo e o cara, né, que tava bagulhando o balão lá. Bagulhando é ótimo.
Pilotando.
Balão. Tava com a rédea do balão.
Daí, porra, daqui a pouco eu olho pra baixo, mano. Aí a fotógrafa olhou assim e falou, Jéssica, olha pro lado, né, mexe assim. Minha perna travou, irmão. É aí que eu lembrei que eu morro de medo de altura. Só que eu já tava lá em cima.
Olha, então tava tudo certo.
Mano, na hora que eu me toquei, velho, eu falei, o negócio é o seguinte, eu tenho medo de altura, vamos fazer rápido. E aí eu colocava o back na boca, fazia uma pose, pá, que era porque eu tava com umas peitas, né, não sei o que, pra fotografar roupa também. E aí eu virava, tal, na hora de virar de costa, eu fechava o olho assim, porque eu tava bem de frente pro nada, tá ligado? E foi um desespero, né, suave. Aí começamos a descer, foi bem rapidinho. Chegou lá embaixo, ela saiu, né, o cara esperando eu sair também. Eu falei, pô, gente, vamos esperar aí uns 10, que minha perna não tá mexendo nem fudendo. Tiveram que me ajudar, velho, a sair do bagulho, porque, mano, eu não conseguia, velho. Eu tô travada, travada. E é verdade, eu tenho muito medo de altura, eu tinha esquecido disso.
Que loucura. Foi um bom lugar pra lembrar que você tem medo de altura, né?
Nossa, não. Pelo amor de Deus. Ah, vamos subir no balão. Vamos. Claro que vamos. Adoro balão.
Eu também tenho bastante medo de altura, cara. Mas eu Nossa, vou odeio. Todos esses bagulhos, assim. Não tenho... Tipo assim, eu tenho bastante... Me dá uma coisa muito ruim, mas ao mesmo tempo eu consigo enfrentar essa coisa muito ruim, tá ligado?
Acho que depende da situação, mano. Depende do tipo de medo que você tá, de altura que você tá, da situação, mano.
É, eu acho que eu sou meio parecido com o William, assim, porque eu não me sinto confortável, tá ligado?
Eu me sinto muito desconfortável,
Eu me sinto desconfortável, mas eu consigo ficar de boa. Por exemplo, as situações de altura que eu passei. Foi quando a gente andou de parapente com os caras da Bolovo. Ali, a hora que eu comecei a subir, caralho, velho. Mas aí eu consigo me controlar, tá ligado? Quando eu pulei de paraquedas também.
Acho eu acho que essa, gravação da Bolovo foi uma das vezes que eu fiquei feliz de não ir, porque certeza que iam falar, ô, sobe lá e faz umas imagens de cima e tal. Tá louco, velho. Certeza pode que eu vou fazer isso.
Não, 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 se alguém falar sobe lá, eu ia subir, tá ligado? Eu já andei de helicóptero sem porta, velho. Tipo, eu consigo fazer os bagulhos sem problema. Mas não é um bagulho que eu falo, nossa, que da hora. Não é da hora, velho.
Ah, eu acho da hora depois, assim, hora que a adrenalina tá no pico. Porque até a hora que ela tá subindo, eu fico tipo, mano, por que que eu tô fazendo isso, velho? É verdade. Aí depois que a adrenalina bate, assim, eu falo, nossa, agora sim, foda-se, bora.
Ô, vocês já viram, tem um lugar na China... Que tem uma...
Nossa, já sei o que você vai falar, velho.
Uma passarela de vidro, tá ligado?
De vidro,
nossa,
já viram isso.
Os vídeos não, disso são maravilhosos,
mas véio. É que ali, William, eu acho que ali é foda, mano. Porque não é uma adrenalina que ela vai te subindo nem nada. Ali, mano, é um constante medo.
É constante. É um passo um já é fudido, né?
É foda, mano.
Qual e você que vê é a galera... o nome, Will?
Ah, não sei, coloca... procura a ponte de vidro. É. Glass Bridge,
Japão.
Que você vai
é no achar. Japão mesmo?
É na China.
Não, e procura no YouTube os vídeos disso, cara. A galera não consegue
andar. A galera trava.
Meu senhor amado, mano. Tô vendo, misericórdia.
A galera se arrastando na ponte, mano.
Mas tem uma galera que trava e fica em posição fetal. Não sai, tá ligado?
Já viu o vídeo de cachorro nessa ponte também? Não. Ficou travado também, mano. Muito engraçado.
Mas eu acho que é a mesma brisa daqueles óculos VR quando a galera faz alguma coisa de altura. É, porque seu cérebro, ele fala assim, mano, você tá num lugar indefeso, velho. Isso acho que é a reação natural do corpo, mano.
Não, velho, olha essas, tipo, no dia que tá meio nublado, sei lá, velho. Você tá maluco? Você não consegue ver o final da ponte pra onde você tá indo, mano. Tá ligado? Tipo, não. Não.
Tá maluco.
Teu lutador do UFC... É o Yoel Romero. Ele é um cubano, ele é meio médio, mas, mano, ele é muito grande, assim, tá ligado? O cara, aquele maluco quadrado, assim, mesmo. E, tipo, ele tem uma história de vida muito louca, né? Porque ele era lutador de luta livre olímpico de Cuba. E aí ele fugiu de Cuba e não sei o que lá. E ele fala, mano, lá é forjado, assim, tipo... Se você não for bem no treino, você não vai comer, tá ligado? É um bagulho pesado, assim. E é mó engraçado que tem um... Vocês já devem ter visto no Instagram, tem um lugar lá que tem uma varanda de vidro nos Estados Unidos.
Sim.
É em Chicago, não é isso?
Eu acho que é em Chicago,
Nova York, um bagulho assim.
Eu acho que o que ele tava era em Chicago, porque a luta que ele... Uma das lutas que ele fez foi em Chicago. Mas a brisa é que ele tem muito medo de altura, daí, tipo, os caras do UFC fizeram um vídeo com ele. E é mais engraçado que é um maluco gigante, com aquela cara assustadora, falando, não vou ali. E tem uma criança tirando o sarro dele, velho. É muito caralho, foda.
Que engraçado, quero ver esse vídeo.
É Chicago mesmo.
Então, é um bagulho que mexe com a cabeça da pessoa mesmo.
Tá maluco, velho. É, eu lembro de uma situação, é que não foi aleatória, assim, aleatória, foi uma situação que eu tava tão fudido do trampo, assim, que eu fiquei me pensando, mano, o que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Que foi quando eu comecei a trabalhar no São Paulo, que foi meu primeiro trampo, assim, de audiovisual, e não era... A parte que eu mais faço, assim, é de edição, né? E lá no São Paulo, além de edição, eu tinha que filmar também os jogos. E aí teve uma vez que eu tinha, e aí eu ia, muitas vezes eu ia sozinho filmar os jogos, né? Pegava equipamento e ia lá e boa. Aí teve uma vez que eu tive que ir pra Taboão da Serra, velho, filmar um jogo. Aí eu tava lá filmando o jogo, começou a chover, não era jogo de São Paulo, era um jogo do adversário do São Paulo, que eu tinha que filmar pra o técnico analisar, tá ligado? Aí começou a chover, eu sozinho, com medo de fuder a câmera, tá ligado? E sem cabine, mano, foi um dos piores momentos, assim, que eu tava, e, tipo, tinha acabado de entrar no trampo, tá ligado? Nossa, mano, foi horrível, horrível, horrível.
Desesperador, né, mano?
Desesperador. E aí você não sabe se para de gravar o jogo, se cobre a câmera, o que você faz, mano? Meu Deus,
mas deu,
foi horrível.
Deu tudo certo ou deu ruim?
Ah, no final deu tudo certo, né? No final deu tudo certo. Tipo, arranjei um plástico lá, cobri a câmera, assim, fiquei lá tomando chuva com um idiota.
Nossa, isso dá bad. Nossa, eu lembro de uma das primeiras vezes que eu fui gravar lá no Morumbi, mano. Eu fui, tipo, eu saí do CT dos caras e tava calor, mano. Quando eu cheguei no Morumbi, mano, faltou nevar naquela porra, cara. Nas extremidades doendo, nossa, tá ligado?
Sim, mano. Não, trabalhar com futebol é só se fuder, cara.
Né?
É absurdo. Se você não é o jogador, você só se fode.
Eu lembrei de um roubo aleatório.
Roubo?
O roubo aleatório.
Nossa,
puta,
lembrei de um também.
Nossa, eu fiquei muito puta nesse, velho. O quão fiquei puta, porque assim, eu acho que eu sou uma pessoa ligeira, tá ligado? Tipo, dou umas recaídas, uns... dou, tá ligado? Mas tipo, na maioria das vezes eu acho que eu sou sagaz, né?
Nossa, eu sou bastante otário, mas prossiga.
Não, né? Aí beleza, aí eu tava no rolê lá no Rio, no centro, lá na Lapa. E tava com duas amigas minhas, né? A gente tava no rolê de rua que tinha pá. E era perigoso, todo mundo sabia que por ali tinha uma praça que era muito grande, que era perigosa, né? E aí, enquanto a gente ficasse nessa ruazinha do rolê, tava suave, tudo bem, né? Dancinha vai, dancinha vem, papapá. Aí minha amiga passou mal, bebeu demais, né? Uma delas. Aí nós duas carregamos a que tava passando mal até a praça, né? A gente sentou, eu falei, mano, você precisa ficar bem, pá, não sei o quê. Eu falei, mano, vou chamar um Uber, né? Aí eu olhei pra um lado, olhei pra um outro, não tinha, tipo, ninguém suspeito. Pá, minha amiga começou a vomitar. Eu falei, puta, vou ter que dar uma esperada, né, suave. Aí as três sentaram. Nessa hora, eu olhei assim pro lado, aí tava vindo um cara correndo, né. Aí eu analisei o cara tava de tênis de corrida, roupa bem esportiva, de furinho, tudo, bababá. Com um negocinho no braço, eu falei, ah, suave, o cara tá correndo, né. Só que, mano, eu tava bêbada, né? Quem que ia tá correndo, sei lá, 3:30 da manhã, no meio do centro da Lapa, né? O cara só sentou do meu lado assim, apontou a arma e falou, passa o aparelho, passa tudo, que não sei o quê. Nesse dia eu fiquei tão puta, porque eu falei, mano, o cara tá me enganando, velho. Correndo como se tivesse, tipo... E o pior é que ele saiu correndo depois da parada, e eu falar o quê? Ah, um cara de roupa de corrida, correndo no meio da noite, tá ligado? Tipo, é o disfarce perfeito, daí, né? Tá ligado? E eu louca, você tá maluco. Foi o disfarce perfeito, fiquei putaço.
Ah, mas aí as situações foram muito desfavoráveis pra você hoje, essa.
Total.
Você tava muito doidona, o cara tava muito preparado e você tava muito despreparada.
Esse é o famoso profissional do assalto, né? O cara tem até um disfarce, mano.
Pô, tá maluco.
Esse é o verdadeiro crime organizado.
Esse é.
Pode pá, puta que pariu.
A vez que eu lembrei que eu fui assaltado duas vezes na minha vida. Uma vez, voltando da escola, roubaram o meu tênis e eu voltei descalço de ônibus pra casa.
Que da hora,
aleatório. Mas a vez que foi mais aleatória, eu morava ali pra região da Paulista ali. E eu acho que, mano, isso faz mais de 20 anos, tá ligado? Eu acho que eu tinha uns 16 na época. Eu saí com os meus amigos do prédio pra ir até o shopping, tomar um sorvete e voltar. A gente saiu, sei lá, com cada um com 5 conto no bolso. Pra tomar o sorvete de chinelo, eu tava de gorro no dia, todo largado. Andava muito largado, tá ligado? Os moleques também, todo mundo de chinelo, normal, assim, casual. Aí tomamos sorvete na volta, a gente tinha que andar numa ruazinha meio escura, tá ligado? Aí veio um maluco estranho na nossa direção, parou a gente, falou, ah, é um assalto, dá o que vocês têm aí de dinheiro, tal, tal, tal. Na época, mano, não tinha nem celular, não sei nem se existia celular, acho que era começo...
Existia, mas não era comum se roubar, né?
Não, e se fosse celular era aqueles tijolo, tá ligado? Ou bip, não lembro o que era na época, mas, mano, ninguém tava com nada, a gente tinha gasto dinheiro já por causa do sorvete, do que a gente tinha ido tomar... Aí a gente falou, mano, a gente não tem nada. Eu lembro que eu tirei R$1 do bolso, ofereci pro cara. Tirei meu gorro, ofereci pro cara. E aí no final do assalto, O cara falou assim, não, desencana, não precisa me dar nada. E ele ainda deu um sermão falando pra gente não entrar na vida do crime.
Caralho,
ó que bonito.
Mano. Bonito no final da história. Ele falou assim, ó, não vai pro mesmo caminho que eu, tá ligado? Já fui preso, sei lá o quê. E foi isso, mano. O cara devolveu todas as coisas, não levou nada, mano.
Ele acho que no meio ele começou a pensar que ele foi assaltar vocês achando que vocês eram uns playboy de merda. Aí viu que vocês não tinham nada e começou a falar, caralho, tô assaltando uns fudidos. Que aí eles vão acabar virando uns assaltantes fudidos, igual eu também.
É, claramente, diferente do assaltante da Jéssica, esse não era muito profissional, porque ele ganhou muito a situação, né?
Exato. Ele não tava nem preparado.
Não tinha nem uma performance.
Não tinha.
Exato.
Lembrei de um rolê muito aleatório que, nossa, eu fiquei tão puto, que a brisa foi assim, era época de lan house, tá ligado? Ah, todo mundo ia jogar Counter Strike na lan house e tudo mais, e eu ia no, na lan house que era perto do meu colégio. E aí, mano, era acho que uma sexta-feira, não lembro se era fim de semana ou sexta-feira, mas eu saí de casa com a intenção de jogar uma horinha na lan house, pô, trocar ideia com a galera e voltar pra casa. Essa era a minha intenção, à tarde, assim. E aí eu fui lá na lan house e um dos caras que jogava comigo falou, ah, vai ter um campeonato numa lan house lá, não sei aonde, e um cara quer jogar com a gente, não vai, você pode jogar com a gente? Falei, claro, vamos aí, né, mano. Mal sabia eu que a lan house na época chamava Crazy for Fun, era uma das maiores lan houses que tinha em São Paulo, era bem grande, e ficava no Morumbi. E o cara falou, ah, no Morumbi. Eu pensei, pô, Morumbi, pega o busão aqui, eu sei, se voltar, tudo bem. Só que não era no Morumbi, mano. Você tá ligado que o Morumbi é grande,
é,
né?
É gigante,
muito. E aí, tipo, tem umas quebradas lá, que eu não conheço nada, 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 nada. Mesmo hoje, com o metrô e o caralho, não é fácil de chegar. É bem, bem, bem rolê errado, assim. E aí a gente foi lá e qual que foi a merda, mano? A gente ganhou uns dois jogos. E aí ficou, mano, até tarde pra caralho no campeonato, né? E eu falando, mano, se a gente ficar até muito tarde, eu não vou poder jogar os últimos jogos, porque não vai ter busão, não tem como voltar pra casa, eu tô muito longe da minha casa.
Ou e o que cara... vocês estavam jogando?
Counter Strike, era um campeonato de Counter.
Saquei.
E, tipo, na época tinha bastante, porque, sei lá, você pagava 10 conto, assim, juntava e era o preço da inscrição e ganhava também merreca, tá ligado? Tinha vários que ganhava mouse, ganhava coisa merreca também, assim. E aí é... A gente avançou um pouco, assim, e eu falei, mano, esse aqui é meu horário limite, vou embora. Daí, tipo, por acaso, a gente perdeu no horário meio ruim, tá ligado? Sei lá, devia ser umas 10 da noite, 11 da noite, não sei. Mas eu pensei, pô, tô seguro, ainda dá pra voltar pra casa, né? E eu conhecia um ou dois caras do time, o resto eu não conhecia, era cara de lá, tá ligado? Sim. E aí é... Chegou lá, vamos pegar o busão, não sabia ir pra casa, o cara de lá falou, ah, pega esse busão aqui, que você vai até tal lugar, pega outro, bababá. Tá bom. Quando a gente foi pro ponto, mano, eu vi o primeiro busão passando que não era o meu, e tinha gente em cima do busão, tinha a porta aberta, tá ligado?
Caralho.
Gente pra fora, e não tava cheio, tava gente pra fora porque queria ficar pra fora, saca? Eu falei, caralho, né, que estranho isso, não, em Osasco você não vê isso, né, mano? Não é normal, assim.
Osasco, os caras surfaram trem, né, não surfaram
não no busão, é.
Eu falei, caralho, que estranho. Aí chegou meu busão, dei o sinal, o busão não parou. Eu falei, caralho, que merda, né? Daí a gente ficou trocando ideia ainda, dando risada, tá, que merda, ó, que coisa aleatória rolando aqui. Passou outro busão, dei o sinal, não parou. Eu falei, eita porra. Será que tem mais, né?
E o cu trancando.
Não, mas trancadíssimo, trancadíssimo. No lugar que eu não conhecia, a galera em cima do busão. E aí, tipo, a gente ficou mó cota lá. E aí passou um maluco com uniforme. Desceu de um busão um maluco com uniforme de cobrador, assim, sabe?
Uhum.
Daí a gente falou pra contou o que tava acontecendo, perguntou pra ele se era o último busão. Ele falou, cara, essa hora não vai parar, não. Eu, como não vai parar, cara? Eu falei, ah, os caras têm medo de assalto, desses marginal, dos doidão em cima do busão, eles não vão parar pra vocês. Eu, caralho, que da hora, e agora, o que que eu faço? E na época não existia Uber, tá ligado?
A gente é velho, né, mano? Puta que pariu, velho.
Né? E, tipo, se eu pegasse um táxi, ia dar tão caro, mas tão caro pra até minha casa. Nossa,
era melhor,
tipo,
você dormir na rua,
não tinha como, abusado, não tinha o que fazer,
comprar,
velho.
Comprar tudo que você precisava comprar de novo, não ia dar o
preço. Não tinha o que fazer. E pior, velho, eu tinha, sei lá, o dinheiro do busão, mas algum trocado, né? Aí um dos moleques falou, velho, vamos até o terminal, que no terminal não tem erro de não parar, né? Eu pensei, mas será que vai dar tempo? Ah, sei lá, vamos caminhando rápido então. Mano, mas era longe, cuzão.
Caralho.
Sem zoeira, eu caminhei umas duas horas, mais ou menos.
Nossa.
Nossa, mano, você chegou lá meia-noite, então.
Não, não, já tinha passado, não ia dar tempo, nem por um caralho. Foi uma ideia ruim de uma pessoa aleatória. E aí, tipo, extenuado, e, mano, a gente chegou no terminal de busão, e aí eu fui perguntar, como é que eu faço pra ir pra tal lugar? E o cara falou, você vai ter que pegar 3 busão. Daí não tinha nem bilhete único, na época eu não conseguia pagar 3 busão.
Meu Deus.
Me fudi muito, muito, muito fudido. Aí o cara falou, velho, tem uma outra lan house que com certeza tá tendo corujão, vamos pra lá, e a gente fica lá até dar o horário do busão. E a gente foi caminhando mais, velho. Eu lembro que acho que foi o dia que eu mais andei na minha vida. Eu atravessei São Paulo a pé, velho. Porque quando a gente chegou no lugar, tava terminando o corujão.
Nossa.
Tipo, eu cochilei uma hora no lugar, tá ligado?
Sim. E já era hora de ir embora.
E aí, então, na hora que a gente chegou lá, um dos moleques conhecia um outro cara lá, que aí ele não morava perto, ele morava mais perto da minha casa, ele me deixou perto do terminal, que era mais perto da minha casa, e eu peguei um busão que dava pra eu pegar. Nossa. Mas foi uma situação que... Eu lembro que, tipo assim, eu não quero mais andar, eu quero parar aqui, não importa o que é esse lugar, eu quero parar. Nossa, aqui e ficar aqui. Mas eu tava com... Mas eu ia ficar sozinho, sabe? Não tinha essa opção.
Sim.
Que horrível, velho. Cara, esse bagulho de ficar dando rolê andando, eu, quando bebo, costumo tomar decisões muito erradas, né? Aí eu lembro uma vez que eu tava assistindo uma final de campeonato do Corinthians com os moleques na Pompeia, num bar da Pompeia. Aí, se o Corinthians ganhasse o jogo, era campeonato brasileiro, pontos corridos. Se o Corinthians ganhasse o jogo, era campeão, tá ligado? E aí, beleza, acabou o primeiro tempo, 0x0, nada. Aí eu falei pros moleques, já bêbado pra caralho, né? Falei, mano, vou fazer uma promessa aqui. Se o Corinthians ganhar, eu volto andando pra casa. E aí não deu outra,
Pompeia?
Né? Da Pompeia até a Saúde. Aí o Corinthians
ganhou
o jogo... Eu voltei a pé sozinho, triste, parei pra comer, mas bêbado pelo menos, né? Mas acho que foi umas 3 horas de caminhada esse dia.
Nossa, você tá maluco.
Mas por que você fez isso, velho?
Então, bêbado, velho, fiz promessa, mano, promessa de bêbado, corintiano, de outra, tá ligado?
Não, você é bem otário, hein?
E sabe o que é o pior, William? Um amigo nosso, o Nego, ele tava comigo, tá ligado? Aí ele falou assim, não, se você fez essa promessa aí, eu vou fazer também, tá ligado? Ele morava, tipo, no meio do caminho, na Vila Mariana. Aí eu, beleza, mano, da hora, vamos voltar junto pra casa andando. A minha dele chegou, quando ela ficou sabendo dessa história, ela falou assim, você não vai voltar a pé.
A mina dele?
A mina dele falou, você não vai voltar a pé. Você vai voltar comigo. Aí, óbvio, né? O pau mandado abaixou a cabeça, voltou de carro e eu voltei sozinho.
Ai, que filho da puta, abandonou o parceiro ainda.
Conveniente também abaixar a cabeça nisso, né?
É bobo ele.
Você falou, velho, da Pompeia até a Saúde, umas 3 horas de caminhada. Eu acho que se eu fosse em linha reta pra minha casa, eu tinha chegado, velho, antes.
então, exato, é isso, mano. Talvez se tivesse chegado antes, 2 horas.
Né? Que absurdo.
Nossa, sabe uma coisa aleatória que eu lembrei? Foi quando o Eduardo Campos morreu, que eu trampava na VTV, né, que é SBT lá em Santos. E aí foi o quê? 2014, né? Daí, quando ele morreu, foi bem o dia que, tipo, eu sempre trampava à noite, né? Aí, um dia antes, a mina que trampava de manhã, a produtora, ela chegou e falou, Jéssica, pô, amanhã eu preciso fazer não sei o quê, blá, 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 tem como você ficar de manhã? Eu falei, pô, perfeito, vou acordar cedão, já venho pra TV com roupa de academia, vou direto pra academia e termino meu dia, né? Suave. Cheguei no trampo toda cagada, zoada, era o dia que eu ia lavar cabelo, roupa de academia cheia de furo, tal, não sei o que, zoada, pronta pra suar, tá ligado? Aí me cai o helicóptero, sei lá, dele.
Avião.
Foi um avião mesmo, foi um avião dele. E aí, tipo, era, sei lá, 10 horas da manhã, tá ligado? Eu ia sair 1 da tarde, mano. E aí, Nossa. Não tinha mais ninguém pra ir cobrir o que aconteceu. Lá fui eu, com o microfone na mão, roupinha de academia, lá pra prefeitura de Santos, e colando... E, mano, era o Eduardo Campos, né, velho? Todo mundo colando, tipo assim... de terno, gravata, toque-toque de salto, não sei o que, blá blá. E eu falei, mano, quem que vai me levar a sério pra eu perguntar alguma coisa aqui? Eu com esse microfone na mão, velho. Aí eu falei, esperei a vida toda pra ter um furo, tá ligado? Tipo, né, fazia jornalismo na época. Eu falei, ia ser, tipo, o bagulho da minha vida e eu tô aqui toda cagada.
Caralho.
E, tipo, mano, foi horrível. Eu tive que pegar, tanto que a galera me esmagava, não respeitava meu espaço, né, que já é assim normalmente, né, mas eu não tava impondo também muito respeito. Daí, nesse momento, mano, eu tive que pegar uma cadeira, eu fiquei em pé, assim, na cadeira, tentando entender o que tava falando na coletiva lá na frente, velho, porque eu não conseguia. Ainda tive que ser o centro da atenção, em pé, toda cagada, meu. Esse dia foi foda, velho.
É que, mano, já trampar com jornalismo é um bagulho muito aleatório, né, velho? Eu lembro quando quando eu editava pra TV, mano, eu lembro que eu entrava torcendo pra não acontecer nada, velho, no dia. Porque quando acontece alguma coisa, mano, é desesperador, assim. Fica uma situação, um ar, assim, de tensão e todo mundo correndo de um lado pro outro. E aí joga material pra você editar, nossa.
Não, mó doideira. Tipo assim, tinha um bagulho que ia acontecer muito importante na minha vida nessas épocas aí. Eu nem criava expectativa, tá ligado? Falava, ah, mano, se der eu vou. Quero muito, mas se der eu vou. Porque se eu colocasse muita expectativa, sei que algum bagulho ia acontecer, tipo, caiu o avião de alguém, acontecer qualquer parada, tá ligado? Então, nossa senhora, era tipo, mas era da hora, porque era isso que deixava você mais na vontade, né? De tipo, ai, que merda que vai acontecer hoje, mano.
Eu fiz uma vez só. Um negócio, tipo, mais jornalístico, assim, que foi a estreia do filme do Anderson Silva, Like Water.
Porra, da hora, hein?
E aí eu fiz uma cobertura lá, pá, e aí, tipo, tinha zona mista, né? Tipo, que os lutadores passavam, você chamava o cara vinha ou não vinha, tacava o foda-se pra você ou não. E aí ficava aquela montoeira de jornalista, né, mano?
Uhum.
Eu nunca fui tão encoxado na minha vida. Porque, tipo, eu já fiz outras coisas, mas era pro São Paulo. E, tipo, a gente tinha um acesso mais privilegiado. Não era junto com todo mundo, tá ligado?
Uhum.
E aí, esse era a zona mista real oficial. Então, mano, era encoxada, era tripé entrando na minha bunda, era barriga de alguém, e era subacada do outro. Nossa, nunca mais, velho. É muito desagradável.
Subacada é, muito desagradável. É foda, velho.
É bem desagradável. Não, e pior que vai gente de terno. O filho da puta vai de terno, puta calor. Pra quê, mano?
Tá maluco, velho. E os repórteres do bagulho do Anderson Silva eram, tipo, ex-lutadores ou não? Foda-se.
Ah, tinha de tudo. Tinha jornalista e tinha lutador também.
Porque mas aí é mais fácil pros caras arrumar um espaço, né, entre os repórteres. Os caras 2 metros de altura, largo.
Quem vai pular os caras, né?
Exato.
Né? Mas foi da hora, tipo, conhecer a galera, trocar ideia com um monte de lutador, assim, que eu já acompanhava. Isso foi da hora, mas a encoxada não foi da hora, não.
Mano. Tá maluco, levando uma encoxada do Minotauro, tranquilo.
Né?
Mas o que eu achei muito doido do lance que a Jéssica falou, que é muito duas visões diferentes, né? Porque quando o jornalista, ele torce pra ter uma notícia, pra ele poder fazer alguma coisa. O editor que tá ali, mano, ele quer que não chegue nada, velho.
É lógico.
Ele quer ficar de boa, mano. É muito doido.
É, porque...
Jornalista é igual aquele filme lá, o do Nightcrawler lá, mano.
É verdade. Você matou alguém já, Jéssica?
Ah, não. Não,
ela pestanejou, ela refletiu.
Claro, pô, como é
fez
que
a lista na cabeça.
É que eu lembrei de quantas pessoas escutam isso aqui, né? Ia ser muito favorável.
E não foi tão aleatório dessa vez, né? Foi premeditado.
Premeditado.
Mano, antes de ir pra próxima história, vamos falar da Loja 1-2.
Da Loja 1-2. Pra você ela vai comprar. Olha que foda, olha que foda.
Mano, tá tendo os moletom novo da coleção de inverno do 1-2, vocês viram, cara?
Eu vi, cara, maravilhindo.
Bom é que dessa vez vai dar pra eu comprar ainda, né? Porque ainda tá tendo, porque as últimas peitas que saíram foram tudo embora, quase.
Pois vral.
E eu não deu tempo de eu comprar, velho. Eu fiz propaganda do bagulho e não consegui comprar. Então ainda tá tendo moletom, eu vou correr aqui, inclusive.
Sabe quem tava querendo esse moletom? Minha mãe tava querendo esse moletom.
Aí, ó, tá vendo? Ela vai ficar uma veinha chavosa.
Exato.
Tá tendo um moletom preto, tem um moletom cinza, tem calça e blusa, né? Como se fala blusa? Blusa? Porque eu falo moletom, moletom já é blusa de moletom ou não?
É, moletom, blusa de moletom, peça. Calça de moletom.
Exato. Acho moletom que é um tecido, né? Acho que é isso.
É verdade. Tem o cinza, tem o preto, tem toquinhas, tem a toca amarela que tá chavosíssima e a toca preta. E tem meias também, meias novas, a verde e a preta. Então não vacile e cola lá na loja12.com.br pra você ficar aquecidinho e protegido do coronga, porque tá tendo máscaras nas compras acima de 20 conto em produtos ainda, fechou?
Eu acho que não existe promoção melhor que essa. Te dá desconto com as pentas da hora e te protege do Covid com estilo.
Né?
Eu já lembrei de um bagulho que foi muito da hora, que vocês vão curtir. Aleatório, nossa, super aleatório que eu fiz. É, entrevistei o Pepe dentro da casa dele.
Que Pepe?
Caralho!
Pepe, Santos Futebol Clube.
Da época do Santos. Que foda,
isso,
mano.
Isso, exato. Tá. Nossa, esse dia foi foda, mano. Ainda mais porque em casa todo mundo é santista pra caralho, roxo. E aí quando eu falei pros meus pais, eles, mano, não acredito. Falei, nem eu tô acreditando, quase borrei as calças. Suava que nem... Mano, suava pra caralho, velho. Levei tudo anotadinho. Falei, mano, não posso esquecer de nada, não posso dar gafe. Meu Deus, nervosa pra caralho. Cheguei lá, mano. Mano, ele é muito da hora, muito simpático. A mulher dele também, velho. Nossa, oferecendo vários bagulho pra comer, mó gente boa. Falei, mano, será que ela sabe que eu chapo? Mas tipo... Mas, pô, eu amei, assim, foi uma das experiências que eu tive, ainda mais porque era um ídolo do meu pai, né, mano? Tipo,
que da hora.
Então, nossa, eu tirei foto e tal, não sei o que, ele autografou a camisa do meu pai, foi uma da hora.
Na época você era santista ainda, né?
Não, para com isso que eu sou.
Ih, que história é essa, né?
Não, como é?
Tava torcendo pro Corinthians esses tempos.
Tá
aí.
Convertendo, Léo? Gostei.
Não, eu tava torcendo por um bom futebol, é diferente. É muito diferente.
No caso não aconteceu, né?
É, que no caso aconteceu. Tá vendo como é bom ser santista? Eu já sei que eu vou me decepcionar.
me lembrou uma brisa aqui que, tipo... Não sei, hoje meus pais, acho que eles não sabem direito até hoje o que eu faço, né? Se alguém pergunta pra eles não sabem dizer direito. Uhum. Mas teve uma época que eu fiz áudio pro programa Acelerados, né? O canal Acelerados, que é do Rubinho e tal. Teve uma época, não sei se passa até hoje, Léo, no SBT?
Eu acho que sim, mano.
Não sei se passa até hoje, mas teve uma época que passava no SBT, domingo de manhã e tudo mais. E um dia, acidentalmente, meu pai me viu. Sabe? De fundo, assim, operando o áudio lá no SBT. E aí, pro meu pai, aquele momento validou tudo que eu fiz pro resto da minha vida, entendeu? Tipo, eu não sei o que ele faz, mas ele tá na TV, isso que importa.
Tá ligado, tô ligado. Tipo,
algumas vezes eu já presenciei meus pais falando, o que que ele faz? Ele faz um negócio da TV, aí.
Ele aparece no SBT.
Apareci de um milissegundo no fundo do SBT e pros meus pais eu faço os bagulhos da TV.
É, eu acho que passa ainda assim, eu tô vendo aqui agora.
Ô, oh, Will, sabe final de jornal que sobe os letters lá, né, tal, blá, blá, blá. E aí, quando começou a aparecer meu nome, velho, nossa, a minha mãe não queria saber de jornal, ela queria saber do final do jornal. Pra ela ler, ela queria ler toda vez pra ver se iam tirar meu nome enquanto eu tava trabalhando lá.
as suas brisas de mãe, filho. Mano, o meu pai, a vez que ele ficou feliz pra caralho foi quando o Desimpedidos deu os kits lá pra quem ia jogar Supercopa e tinha o álbum de figurinhas, mano, e tinha uma figurinha minha. Nossa
que
senhora,
da hora.
Ele mostrava pra todo mundo que vinha aqui em casa.
Isso é muito da hora, velho.
Ai, cara. Lembrei de outra situação muito aleatória que, tipo, a gente tava falando aqui antes do programa, que eu fui um oráculo de Xing.
Que ninguém sabe o que é isso, na verdade.
Que ninguém faz a menor ideia, mas eu vou explicar o contexto de tudo, assim. Na minha adolescência, eu fiquei muito revoltado com a religião, fui criado... Minha mãe é católica, eu fui criado na religião católica. Então, fiz primeira comunhão, fui batizado, fiz os negócios tudo que tem que fazer, sabe? Só que chegou uma hora, eu falei, pô, tá errado essa porra, né? Tipo, eu comecei a ler sobre a Idade Média, sobre tudo que a igreja fez na Idade Média, sobre a relação da igreja aqui no Brasil, o massacre de índios e o caralho. E eu fiquei bastante revoltado, confesso. Foi uma das minhas grandes revoltas da adolescência. E aí eu comecei a querer estudar sobre religião. Além de ter lido a Bíblia inteira, do começo ao fim, eu comecei a estudar sobre outras religiões. E eu comecei pela da minha família, que é taoísmo e budismo, né? A maioria no Japão é taoísta. Shintoísta, quer dizer. Taoísmo, Shintoísmo e Budismo. E aí eu comecei a ler sobre Shintoísmo, Taoísmo e Shintoísmo. E uma das coisas que eu li foi sobre... O taoísmo tem o I Ching, que é um livro filosófico sobre...
Ah, é o livro que chama Livro das Mutações?
É exatamente
ah,
esse.
Ah, tô ligado, continuando, interessante.
A merda é que eu li isso na adolescência, tá ligado? Mas tipo assim, beleza, acrescentou coisas na minha vida. E tem o uso oráculo do I Ching, que é tipo o tarô, assim, sabe? Você... Tipo, ver coisas, tira, né? Tipo, ver caminhos pra sua vida. E aí você pega as moedinhas, joga, blá, blá, blá... E lê a sorte, sabe?
Uhum.
E aí, eu tava no colégio e aí tinha uma competição no meu colégio que, na festa junina, você tinha que criar um conceito de uma barraca da festa junina e fazer a coisa lá, vender milho, sei lá, qualquer coisa, né? E quem arrecadasse mais dinheiro ganhava pontos pra competição que tinha lá no meu colégio.
Os caras tudo fazendo barraca de beijo, o William fazendo barraca de sei lá o quê.
Do Xingu.
A brisa foi. Não, a brisa foi. Deixa eu chegar como foi. Alguma pessoa falou, mano, a gente podia fazer uma barraca do cigano. Criou um conceito lá, de lemão e não sei o que lá, e jogar búzios e tarô. E aí, tipo, uma pessoa falou, ah, eu sei fazer isso, ah, eu posso fazer isso, a gente pode chamar tal pessoa, blá, 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 blá. Só que o moleque é tudo pau no cu, né, velho? Chegou no final, no dia, ninguém fez bosta nenhuma e eu era o único com a porra do livro e as moedinhas. Bichinho.
Ai, que bonitinho, não acredito.
Aí, tipo, mano, a nossa barraca foi um maior fracasso, tá ligado? Obviamente, não fizemos porra nenhuma. Chegou, sei lá, umas 20 pessoas querendo, ah, você tinha que pagar um dinheiro e eu iria a sua sorte através do Steam. E era eu, cara, logo eu, entendeu? Que sou totalmente incrédulo de qualquer coisa.
Meu Deus. Ô, William, você teve uma fase racional, mano, meio Tim Maia.
É, né, velho?
Não, mas eu não acreditava em nada disso, velho. Foi
você não acreditava, achei que você curtia.
Lógico que não, mano. Eu só dei a sugestão porque a galera começou a falar, ah, vamos fazer isso. Eu falei, ah, tem uma ideia que eu tipo, li sobre isso e tem isso aqui. E era só, velho, não tinha nada, não, cara.
Eu achei que você acreditava na religião.
Eu também. Jamais.
Olha só não. Como o anime é cultura, tá ligado? Quer dizer, é muito cultura, né? Todo mundo sabe disso. Mas, tipo, aprendi isso daí no anime, velho, no episódio.
É, tem... o taoísmo ainda existe no Japão, né? Tem umas pessoas que dançam. Mas é forte na China, né? Tanto que Xing é chinês também. Mas sim, tem bastante coisa. Mas, cara, não era pra mim era um período de conhecimento da minha vida. Não tinha nada a ver com enganar outras pessoas. Eu me senti enganando outras pessoas a noite inteira. Mano, e teve uma a barraca que arrecadou mais dinheiro... Eu fiquei puto, porque a barraca que arrecadou mais dinheiro, eles literalmente compravam esfirras no Habib's e vendiam na barraca.
Filhos da puta. São espertos.
E eles ganharam a competição, né? Tá ligado?
Ai, velho, puta que
pariu. Filhos da puta.
Mano, eu lembrei de um rolê aleatório zaço também que eu fiz uma vez com o amigo meu, Henrique. Teve uma época que a gente dava muito rolê, tá ligado? Era tipo segunda-feira, quinta-feira, sexta, sábado, tá ligado? Era rolê direto, 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 direto. E aí era isso, todo dia a gente ia, e aí, que tem pra fazer, que tem pra fazer? Aí teve uma vez que a gente foi num rolê, mano, que eu não lembro se era organizado por alguma faculdade, um desses rolezinhos bem underground, tá ligado? E que era num lugar meio assim, você entrava, era meio que um corredor um pouquinho largo, e aí você entrava num bar, numa porta que ia pra baixo da terra, tá ligado? Você entrava na porta que era pra baixo da terra e lá tinha os ambientes meio que subterrâneos.
Onde era esse lugar?
Ah, não lembro exatamente o lugar, mas era ali no centro de São Paulo.
Ah, então lá no centro tem várias casas que tem tipo um porão que você vê a janela, um respirozinho da rua, não, né? Era tipo isso?
É, tipo isso. Tipo pode isso
crer,
mesmo.
Pode crer.
Aí, mano, a gente tava lá, chegamos aí, eu já... Ah, da hora, né? Um rolê subterrâneo e tal. Aí tinha umas brejinhas. Aí uma galera já meio diferente, tá ligado? Uma galera meio... Um estilo meio gótico, assim, meio pá. Eu falei, beleza, né? Aí... Mas não era todo mundo também. Então era tranquilo. Aí ele, manda, acho que vai começar uma banda lá daqui a pouco. Tá, vamos lá dar uma olhada. Aí era... Tinha um primeiro andar subsolo. O segundo andar subsolo, tá ligado? E aí, o show da banda ia ser lá no segundo andar subsolo. Aí, na hora que a gente chegou no segundo andar, o meio do rolê tava separado pra apresentação. Então, tava meio que cercado com umas cordinhas, tá ligado? Pra ninguém ficar ali. Aí a gente ficou ali do lado e tal, aí beleza, foi começar o show, deixaram as cordas ali, aí começou, mano, a apresentação, era meio que uns tamborzão, assim, batendo, um som estranho, e aí começou a aparecer uma galera meio maquiada, tá ligado? Umas maquiagens meio demoníacas, e a apresentação era como, tipo, como se fosse umas possessões demoníacas, tá ligado?
Caralho!
E, mano, quem me conhece sabe que eu sou muito medroso. Então, imagina eu já começando a ficar louco, tá ligado? Já no segundo andar subsolo de um bagulho desse, mano. Aí na hora que começou o show, assim, eu já puxando o Henrique, falando, mano, vamos subir, vamos lá fora fumar, vamos ficar de boa. Ele, não, tô curioso, deixa eu ver como vai ser isso aqui. Eu falei, caralho, velho, eu também não quero passar por tudo isso aqui sozinho, tá ligado? Porque já tinha bastante gente lá embaixo, eu ia ter que... E aí, aquele ambiente lotado, tá ligado? Meio claustrofóbico, assim, sabe?
Credo.
E aí, mano, quente, aí eu... Caralho, mano, em choque, aí, tipo, aí eu falei, beleza, vou tentar aguentar aqui a apresentação. Só que, mano, foi ficando cada vez mais bizarro, tá ligado? Uns bagulho com sangue, uns gritos. Aí eu falei, mano, na moral, Henrique, não dá mais pra mim, velho. Aí a hora que eu virei as costas pra subir, ele veio atrás de mim. Aí, mano, desbravamos, assim, foi tipo uns bandeirantes mesmo, mano. Desbravando uma selva de gente, tá ligado? Até chegar num lugar lá. Que era o corredor largo onde a gente entrou. Eu falei, mano, pelo amor de Deus, vamos embora daqui. Aí a gente saiu desse rolê e ficamos uma cota nos bares ali perto e voltamos pra casa, velho. Esse foi um rolê mais aleatório da minha vida. Assim.
Mas, Léo, como você caiu nesse rolê, mano?
Mano, foi esses rolês de, tipo... Acho que ele deve ter visto algum evento no Facebook, tá ligado? Já rolê no centro de São Paulo e era, tipo, uma terça-feira, tá ligado? Um bagulho meio assim...
Não leu a descrição do evento?
Não, é... Tipo, mano, tem um meme muito engraçado. Que é os caras num culto satânico, assim, no meio do mato, meio em preto e branco. Aí tem tem uma galera dançando em volta de um bode, assim, gigante, pegando fogo. Aí dois maninhos, assim, caralho, Crebinho, que rolê é esse que você arrumou? Aí ele, também não sei, mano. Foi meio que isso, tá ligado, esse rolê, velho.
Essa parada de rolê, eu lembro uma vez que, mano, coisa de moleque também, essa época que a gente saía do rolê, tipo, 4 da manhã, ficava esperando o metrô abrir pra ir embora e tal. Saí com os brother loucaço, eu lembro que a gente parou numa padaria pra comemos e tal. Aí fomos pro metrô, já tava aberto, beleza, entrei no metrô, tipo, mano, aquela coisa que se sente mal, sabe? Que tem gente indo trabalhar e você tá voltando pra casa, assim. Sim. É uma sensação horrorosa, péssimo. Aí entrei, parei na frente da porta pra esperar o metrô. Entrei, vi uma mina bonitinha sentada e tal. Falei assim, vou sentar aqui perto dela, né? Não tem nada a perder.
Por que não, né? Tô voltando do rolê agora fedendo a cachaça. Mais que eu tenho a perder.
Aí no metrô de São Paulo, não sei como são os outros, mas tipo, às vezes tem banco virado pra frente, né? E tem um que fica, tipo, de lado pra pessoa, tá ligado? Uhum. Aí eu sentei nesse de lado, então a mina ficou me olhando de frente e eu olhando pro vidro, tipo, olhando ela no reflexo, tá ligado? Aí do nada, mano, eu escuto uma voz falando assim, nossa, que barba bonita que você tem. Aí foi isso, mano. A gente ficou no metrô, peguei a mina, a gente ficou...
Caralho! Mentira!
Você pegou a mina ainda?
Sim, ela que deu ideia em mim, Léo.
Ela que pegou ele.
Que foda, Miguel.
Brisa, velho.
Nossa, caralho, essa barba aí, ó, fazendo sucesso.
Sucesso, tá tirando.
Eu tenho a junção das duas histórias, porque, tipo, na minha adolescência, eu era... Antes de eu namorar, então faz muito... Antes de eu casar, né, e namorar, então faz muito, muito, muito tempo mesmo. Tinha uma mina que eu achava da hora, pá, e ela me chamou pra um rolê. E aí, nessa época, eu já era meio que envolvido com movimento estudantil, tá ligado?
Tipo, ah, pensei que você ia falar com drogas.
Também.
Envolvido com crime.
Tipo, juventude comunista e o caralho. E, tipo, bem... Eu tinha uma bem ideologia de pegar em armas e mudar o mundo. Esse tipo de coisa, assim, tá ligado? Passou, ainda bem. Mas... Ela me chamou pra esse rolê e eu não fazia ideia do que era o rolê, mas eu já devia ter imaginado pela galera que me chamou pra ir pro rolê. Eu falei, vou ficar com essa mina e vou pra esse rolê. Eu fui pra esse rolê e eu não lembro nem onde era, não lembro de nada. Porque meu objetivo era um só, tá ligado? Eu fui com foco no bagulho. Chegando lá era um sarau da UJS, que é o movimento... UJS é União... União da Juventude Socialista. E aí, mano, tipo, era aquele bagulho que você fala, por que que eu tô aqui, tá ligado? Porque começou um negócio, já era um ambiente meio estranho, assim, que era claramente improvisado, tudo bem, pode acontecer uma coisa da hora num lugar improvisado. Mas aí começou, a primeira coisa que começou a rolar, assim, foi uma coisa estranha. Chegou umas pessoas pelada mesmo, assim, e não é... Não, e com tambores, assim, não é tipo Olodum que tá com as tetas pintadas, não, era peladoado, tá ligado?
Caralho!
E aí começou umas coisas estranhas de pessoas recitando poemas e batucando e, tipo, eu já não curto muito, assim, tá ligado? E já foi me broxando. Eu lembrei de uma banda que depois eu acompanhei, porque foi a melhor coisa da noite, assim, facilmente. Era uma banda que se chamava Testículos de Mary. É uma banda de...
Testículos de Mary.
É uma banda de Recife, se eu não me engano, que os caras vão, tipo, de lingerie, assim, todo pintado. Me lembrou uma coisa Marilyn Manson, e o som não era ruim, mas era estranho também, tá ligado?
Uhum.
E eu lembrei uma outra camada de aleatoriedade desse rolê que fechou a noite, assim, sensacional. É, eu não fiquei com a mina, fiquei muito impactado com o que aconteceu ali, tá ligado? Não teve como ficar com a mina. Só que uma das meninas que tava com a gente ficou com um cara. E, tipo, ficou o rolê inteiro com o cara. E no final do rolê, o cara assaltou ela.
Caralho, louco! Meu Deus!
Caralho, mano! Foi o rolê mais aleatório que eu já fui na minha vida.
Literalmente, ele apontou uma arma e assaltou ela ou ele só roubou
não,
ela?
Não, ele falou, tipo, ah, me dá suas coisas e foi embora.
Mano.
Caralho, mano, que filho
assaltou,
da
não,
puta,
assaltou não, né? Furtou,
mano.
Porque não apontou arma, não ameaçou nada.
Que arrombado, velho, que ódio, né? Mano. Caralho.
Nossa, e a mina tava, filho. Nossa, eu gostei dele, não sei o que lá. Não foi uma ficada arranjada, foi um cara que ela conheceu ali, tá ligado? E o cara ficou com ela o rolê inteiro e roubou ela depois, mano. Que doideira, né?
Isso é doido, velho.
Às vezes ele percebeu que ela não ia passar o número dela, né? E aí ele falou, você não vai passar pra mim. Aí você vai passar pra mim, não vai passar
nada
pra ninguém.
Nada. Esse cara faz parte da performance, mano. Aí ele fez a performance do cara que fica,
é
tá
verdade,
ligado?
Gente.
Só pra poder voltar
é
rindo depois.
Igual o corredor, né, mano? Ele é o ficante.
E eu confesso que eu não devia, mas até hoje eu tenho um preconceito com sarau por causa desse sarau, velho.
É, faz sentido, né?
Caralho, velho.
Fico traumatizado.
Acabei de procurar aqui testículos de Mary no Google e tem várias fotos aqui, é muito bizarro. Me veio uma memória aqui muito efervescente. Credo.
Vou pesquisar depois.
Efervescente.
Eu lembrei exatamente do rolê.
Eu tava vendo isso agora, William. Que bizarro.
Caralho, que brisa, mano.
É muito brisa.
Eu pensei que ia ser mais pelado.
Não, não. Esses não eram os pelados. Esse era o testículo de merda.
Lembro
os pelados
um pouco,
eram outro.
Lembro um pouco uma performance do... Que era dos tribalistas.
Arnaldo Antunes.
Então, nossa, não chegaria nem perto, mano.
Nesse sarau teve várias coisas bem estranhas.
É, isso me lembra mais Kiss, isso
é,
sim.
Parece, me lembrou muito Marilyn Manson. E o som dos caras era da hora. Eu acompanhei eles.
Ah, é, Marilyn Manson, verdade.
Pode cara, falar. Eu fico pensando em você num rolê desse. É isso que eu, a
então,
minha imagem
mano,
maior.
Mas eu vou te falar que esse era o bagulho mais da hora. Imagina os estranhos.
Sim, mano. Mas assim, o rolê em si, beleza. O problema é você no rolê, tá ligado? Esse é o problema. Ah,
tá maluco, velho. Se eu tivesse lá certeza que eu ia ter tomado um doce, o bagulho ia ser louco. Pô, tem uma parada aleatória, velho. Quando eu fui pro Uruguai, uma das vezes aí dessas loucuras, de carona e pá, né? Eu queria ir pra Montevidéu, fiquei na casa do Henrique e tal. E aí eu queria ir pra Montevidéu, só que eu não tava com muita grana, assim, né? Aí eu acabei fazendo couchsurfing, né? Entrei lá, falei, ah, será que alguém vai me aceitar, né? Que pra quem não sabe, é dormir na casa de alguém, né? E aí, tipo, alguém te empresta um sofá, um quarto e tal, em troca de cultura, tipo. Enfim. É, e é muito legal isso, tá? Aí o que aconteceu? Eu falei, ai, mano, é bom que eu já conheço uma pessoa daqui, a gente dá rolê, já troca ideia, enfim. E aí eu fui pesquisar, óbvio, por alguém que tinha dread, né? Aí escolhi um moleque lá que tinha dread, pá, eu falei, mano, é pra casa dele mesmo. Aí me apliquei, ele aceitou, trocou uma ideia e eu colei, né? Mano... Muito engraçado, porque ó, o cara falou assim, porra, É, e aí, né, eu vi lá no teu Instagram nos bagulho que tu gosta de maconha, eu falei, pô, gosto mesmo. Daí ele foi lá, puxou dois vidrão, assim, que ele tinha na casa dele de ganja, tá ligado? Ele repassava a ganja lá, velho. E aí eu incrédula, né, aí o que eu fiz? Eu falei, mano, vou virar brother desse cara. Já meti logo que eu era lésbica, pro cara, tipo, ficar na dele, tá ligado? De boa, só aceitar a minha amizade. E aí que, tipo, a gente começou a fazer vários rolês e tal, só que eu ainda tava com receio, né? Ele tava sendo legal demais, velho. Me dando maconha, a gente trocando ideia, tal, não sei o que, sem dar em cima de mim. Aí ele falou, pô, vamos numa festa ali que é meio longe, mas vai dar bom. E aí a gente ficou uma hora andando, assim, quase indo pro mar, assim, era... Mano, não lembro que pico que era exatamente, mas só sei que teve um certo momento que eu tinha a certeza de que ele ia vender meus órgãos. E aí eu comecei a deixar coisa na estrada, tá ligado? Tipo assim, mano, eu tava com um lenço, mano. Você acredita que eu fui rasgando uns pedacinhos do lenço? Acreditando.
Nossa,
que se eu fosse morrer, algum CSI ia atrás do bagulho do meu lenço, porque eu tinha postado uma foto com o lenço.
Que brisa errada, gente.
Juro, velho. Foi bem aleatório, mas o fim da história é que o moleque ficou super meu amigo, a gente foi pro rolê muito massa. E todas as outras vezes que eu voltei, nossa, a gente se trombou e ele é muito da hora. Enfim.
Ainda bem que deu bom, né, mano?
Nossa, você tá maluco.
Nossa, mano, foram muitas situações aleatórias. Acho que nossa pauta foi cumprida. Vamos pro nosso momento Gastalombra. Gastalombra!
Começar, porque eu sou a... Eu vou começar com uma indicação que tem no começo. Que é o filme Ana. Velho, eu não dava nada pra esse filme. Eu falei, vou colocar esse filme aqui pra assistir e dar uma dormidinha. Só que ele me prendeu e eu fui dormir, sei lá, 3 da manhã, velho. Porque é muita ação pra caralho. E é sobre uma mina que ela... Ai, como que eu vou contar isso sem contar tudo? Tá, ela é uma espiã. Dos Estados Unidos, né, que acaba tendo que se vender pra outro... Ai, pra onde que foi?
Pra Rússia?
Ai, não foi pra Rússia. Ai, será que foi? Não lembro. Pra outro bagulho. E aí, a bosta toda é que, tipo, ela é muito boa no que ela faz, tá ligado? E o trampo dela é matar pessoas. Então tem várias cenas muito foda, tipo... Vários jeitos de você matar uma pessoa, tá ligado? É muito bom, velho. Eu fiquei chapadona, assim, e, tipo, é muito ágil, sabe?
Ela então, mata toda hora, com arma, faca?
Com arma, com faca, com pernada.
Meio John Wick, né?
Nossa,
isso. Esquema John Wick.
Isso, mas tipo, muito bom, muito bom. E tipo, e é engraçado porque ainda tem uma parte lá que, nossa, velho, muito verdade. O cara falou, porra, eu achei que você era pouca coisa, né? Pouca bosta, mas... Tudo porque você é bonita, porque eu não consigo acreditar que mulheres bonitas são tão inteligentes. Aí ela mata ele e depois é lindo. Mas enfim, não vou ficar dando muito spoiler.
Aonde que tá essa série, já? Netflix?
No Amazon filme, Prime.
Desculpa. Ah, beleza, vou procurar.
E é Luc Besson, né, velho?
É, então. O bagulho, nossa, velho, sério, é bem bom.
Tem... É o cara do Quinto Elemento, o cara que manja dos rolês, né?
Sim,
manja
sim.
De filme. Ele fez aquele com o Jean Reno também, como chama? Que é muito bom. Que tem a Natalie Portman pequenininha.
Matilda?
O Profissional.
Ah, O Profissional.
Que é bom pra caralho esse filme.
Nossa, é muito bom, velho.
Eu assisti também e eu achei, tipo, o Luc Besson é bom, mas as histórias dele às vezes não encaixam. Tipo, Lucy, tá ligado? Que viaja demais. Esse encaixa de um jeito quando termina.
Lucy é da hora.
Você fica, caralho.
Nossa, pode pá. É verdade, assisti esse, é muito bom. Lucy também eu fiquei perdidona.
Lucy
eu achei ok também.
É que ele termina meio...
Esperei demais.
Esse Ana termina a fuder, velho. É muito bom.
É. Ai, você assistiu esse Ana? Agora que eu entendi.
Eu assisti.
Ah, que foda, tá bom.
Eu tenho uma série pra indicar. Que é uma série do Netflix que chama Chef's Table.
Que delícia, cara.
Eles viajam pros picos no mundo, assim, e vai falando com os... chefes inovadores, assim, tá ligado? Tipo, vai conversando com o chefe pica de cada lugar, que vai falando a tradição, a cultura. Mano, é uma série muito daorinha, assim, pra você assistir, tá ligado? Muito bom, não, muito bom. Mas eu tô no começo dela também, viu?
Você já assistiu do cara de Nova... O cara que faz lamen, o judeu que faz lamen?
Não, acho que não, hein? Não.
Tem um nova-iorquino que foi pro Japão, ele casou, pá, teve com uma japonesa, teve filho e começou a fazer lamen. E aí ele, tipo, ganhou reconhecimento lá e tudo mais, e aí voltou pra Nova York e começou a fazer lamen em Nova York. E quando eu fui pra Nova York, eu fui no restaurante dele, né?
Uhum.
E, porra, achei mó meia boca, velho. Daí tirou a credibilidade dessa série.
É, eu quero ver o do Alex, tem o do Alex Atala, tá ligado?
Cara, do caralho, ele fumou um beck no, na, 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 durante a entrevista,
é,
cara.
É, eu quero ver o dele.
Mas a série é bem boa, mano, só me deixou meio na bad porque eu fui lá esperando, porque, mano, a história do cara é linda, tá ligado? Você fala, nossa, o cara foi reconhecido no Japão por fazer lá.
Às vezes o bagulho não te agradou, ele faz, onde é, em Nova York?
É
pro paladar do Nova York, não pro japonês.
É, talvez, mas ele ganhou o prêmio no Japão.
Entendi.
Vai ver que você foi num dia ruim, mano.
É possível, eu pensei nisso, que pode ser isso também, mas é... Tipo, pro chefe ser foda, ele tem que ser, sabe, tem que ter a constância do bagulho, né? Pode crer, a série é bem boa. Tem dois episódios que me emocionaram muito. Um é da monge que faz comida no templo, tá ligado? E é um templo budista. E aí, mano, a galera viaja do mundo inteiro pra comer lá. E é um templo, não é um restaurante, tá ligado? É um templo. Eu achei muito foda. E outro é o da... Tem uma mina japonesa que ela faz... Tipo, ela nunca repete o cardápio. Então, mano, todo dia ela tem uma guerra com ela mesma pra criar os bagulhos, velho. É surreal.
Que desesperador, velho.
É surreal, velho.
Ela vive de ansiedade, mano. Você tá louco.
Não, então, e ela, tipo, tem uma mentalidade, tipo que a Jéssica tava falando da Ana, tá ligado? Tipo assim, eu sou uma mina fazendo um negócio que no Japão é prioritariamente masculino. Eu vou ter que me provar muito mais do que qualquer homem. Então o que eu vou fazer? Eu nunca vou repetir um prato. Então é muito foda, cara.
Tá louco.
Muito boa a sua recomendação, Leonardo.
Cara, eu acabei de... acabou esse final de semana agora, passado, de sair todos os episódios. Tava saindo uma vez por semana, aos domingos. É a série do Perry Mason, que tá na HBO.
Pede mais um.
Hã?
É um Pede Mais Um, segundo seu Madruga.
Pede mesmo.
Cara, é uma série muito foda, eu não conhecia a história dele, só pra contextualizar um pouco. Ele foi um advogado dos anos 30, nos Estados Unidos. Ele começou como detetive particular, investigador, e aí ele chegou meio que no direito por acaso, assim, né? E é muito doido ver essa evolução dele, ele é um personagem bem importante como advogado nessa época. Então, ele investiga alguns crimes e tal, é muito louco. E o crime que ele investiga é um assassinato de uma criança, é uma coisa bem pesada, tem religião em volta e tal. É uma série bem foda, mano, bem foda. E, tipo, a fotografia é muito boa, o roteiro tá bom, os personagens também são bons. Então, é uma série que vale a pena bastante assistir.
Pede Mason?
Muito bom.
Perry Mason.
É que o seu Madruga fala Pede Mais Um.
Uhum.
Eu assisti uma série, já acabei, que é bem curtinha, que chama Dave, D-A-V-E, que eu achei o nome da série péssimo, mas é a vida, né? Ele conta a história, é semi-autobiográfico, que é do rapper que chama Lil Dick.
Que da hora, mano!
Onde que tá ele?
Ele é da FX. Tipo, pra quem não conhece, o Lil Dick é um rapper judeu, bem naipe perdedor, assim, nerd. Só que ele manda muito na rima. Sim. E aí ele tira sarro dele mesmo. Tanto que o nome dele, Lil Dick, é uma piada que ele tem um pinto pequeno, assim, tá ligado?
Sim. Eu ia te perguntar isso, qual era o nome? Qual era do nome?
É exatamente o que você pensou. Então ele tira sarro de tudo e o caralho. Eu conheci ele através de um clipe que é Save That Money. Que é tipo, guarda esse dinheiro.
Esse clipe é muito bom,
véio. Que é basicamente, ele tem um conceito do clipe que é, eu vou fazer o clipe mais foda, mais ostentação, sem gastar dinheiro. Então ele vai lá nas mansões de Hollywood e pergunta, ô, você posso gravar 15 minutos na sua casa? Tá ligado?
Posso gravar 5 minutos no seu barco? Tá ligado?
Posso, você empresta essa Lamborghini pra gravar um negócio rapidinho. E o mais surreal é que ele consegue, tá ligado? E tem um clipe foda lá que ele faz. Eu conheci ele assim, né?
Ele tem um clipe de animação com o Snoop Dogg, muito bom.
Também. Nossa, que é muito, 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 muito bom. E aí ele, a série, ele conta a história dele, né? Tipo, como é um judeu perdedor tentando entrar no mundo do rap. E aí a brisa é que, tipo, todos os clipes que ele saiu, assim, né, que começou a estourar, ele pegou o dinheiro do bar mitzvah dele.
Caralho, que foda.
Tipo, na cultura judaica, né, quando você faz o bar mitzvah, você ganha, tipo, dinheiro de toda a família, e os pais dele guardaram pra ele quando fosse fazer faculdade, só que ele nunca fez faculdade. Aí ele chegou um dia e falou, pai, mãe, tô pegando esse dinheiro, vou gravar uns clipes de rap.
Que da hora.
É muito surreal. E a série é com ele mesmo. Então é meio que autobiográfico.
Mas é documental ou não?
Não, não, é ficcional. Tem umas situações muito ridículas, assim. É explorando toda essa história, sabe? Mas, tipo, Todo Mundo Odeia o Chris, sabe?
Sim.
Que é explorando a história, mas é ficcional.
Mas ele é um bom ator também?
Cara, ele é um ator mais ou menos, mas como ele mesmo é muito bom, porque, mano, ele é um judeu perdedor que sem habilidades sociais. Então, mano, funciona pra caralho, tá ligado?
Da hora.
Ele me convence que ele é ele mesmo. E é muito engraçado, tipo, ele entrando em situações assim, que ele tá com os rapper gangsta, assim, cheio de arma, ele, e aí, tudo bem? Minha mãe trouxe um pastrame aqui, alguém...
que da hora, mano. Quero muito ver essa série. Ele é muito engraçado, velho.
Ele é muito bom, cara, ele é muito bom. Fechamos nossas recomendações, mano. Foi um ótimo episódio, Jéssica. Dá tchau aí pra galera.
Tchau, tchau, gente. Peguem essa minha energia que eu tô aí. Continue a semana de vocês, porque que eu tô tranks.
Faz o skr-skr.
Cada vez mais morto esse skr-skr. Esse carro aí tá parando já. O motor tá fundindo.
É que o do começo do episódio é skr-skr.
Se aí não lembra,
o último é skr-skr.
É o fade out.
Leonardo...
Ah, é isso aí, galera. Falou, mais um podcast pra conta. Não esquece aí de seguir a gente nas nossas redes sociais e ajudar a gente lá no nosso apoia-se. É Toys. E usa álcool em gel.
Boa. E máscara.
É, usa máscara também.
Mingau.
Ah, foi muito bom, mano. Sobrou bastante história aleatória aqui pra contar. Se tiver mais um, pode chamar.
Pode fazer parte 2.
Falou.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12, e segue lá eu na minha pessoal, @willmuitonerd no Netflix.